A gente vai falar sobre Dia das Mulheres na Matemática. Motivar, encorajar, claro, mais estudantes do gênero feminino a pesquisar ou darem continuidade às suas pesquisas na área da matemática. Essa é uma das motivações de uma exposição em homenagem à única mulher a ganhar a medalha Fields, que é a maior honraria da matemática. Exposição que está no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos até o fim deste mês. Foi exibida pela primeira vez durante o Encontro Mundial para Mulheres em Matemática, no ano passado no Rio, agora pela primeira vez em São Carlos, e no próximo domingo será comemorado, então, pela primeira vez na história, o Dia das Mulheres na Matemática. Quem vai contar para a gente toda essa história é a professora Thaís Jordão, do ICMC da USP São Carlos, organizadora desta exposição. Professora Thaís, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por conversar conosco, conversar com o nosso ouvinte sobre essa ideia, a importância da mulher na matemática, que não é de hoje. Vamos falar um pouquinho quem é a grande homenageada, por que se fala tanto, né, dessa mulher, a primeira mulher a ganhar a medalha Fields, a maior honraria da matemática?
Bom, o primeiro ponto é porque, de fato, é a primeira na história, né? Nunca houve antes uma mulher que tivesse ganhado essa medalha. Então, para a comunidade, esse reconhecimento, como nas próprias palavras da Marian, ela esperava, né? Porque, infelizmente, ela nos deixou em 2014, sim, que essa seja a primeira de muitas outras mulheres que venham a receber esse tipo de prêmio. Então, a importância por si só, eu creio que mora no fato de, pela primeira vez, uma mulher ser reconhecida como uma medalhista Fields, do ponto de vista histórico, para a luta das mulheres dentro das ciências exatas, e reconhecimento é fundamental.
Uhum. E por que a Marian Mirzakhani, né, iraniana, por que ela, o que ela fez para conseguir isso?
Bom, os trabalhos dela, matemática, eu pouco tenho de conhecimento e propriedade para poder falar sobre os pontos, sim, porque são complexíssimos e ainda fora da minha área de pesquisa, mas dentro dessa sub-área chamada sistema dinâmicos, a comunidade diz que foram de grande impacto, principalmente pela diversidade de ferramentas que ela utilizou para resolver problemas, e problemas que têm sérias aplicações na vida real, como a gente gosta de dizer, né? Não só no mundo abstrato. Então, são resultados de grande impacto dentro da própria ciência, do ponto de vista abstrato, e aplicabilidade na vida real.
Bom, eu acho que pelo que nós dissemos, e claro, muito rapidamente a respeito da história dessa mulher, está aí uma das motivações para esta exposição e para inspirar, imagino, professora Thaís, a garotada, essas mulheres, né? As mulheres já tiveram uma participação maior na matemática, depois isso diminuiu, e agora estamos num momento de renascimento, de interesse, exato, de participação novamente das mulheres nessa área.
Exatamente. E eu penso que o 12 de maio vem justamente com esse objetivo. Olha, nós precisamos, devemos, na verdade, né, celebrar o que a gente conquistou, porque não é pouco. Valorizar o que a gente conquista e não minimizar tanto. Dar a cara a tapa, não, olha, eu fiz, nós fazemos, nós pesquisamos. Se você quiser, você consegue criar um ambiente de inclusão para garotas em potenciais que querem ser matemáticas, e para as pesquisadoras serem menos tímidas e realmente valorizarem o que fazem, ir a congressos, apresentarem trabalhos, nem que sejam em congressos apenas voltados para mulheres, mas que mostrem seus trabalhos.
E o dia 12 foi escolhido porque está relacionado com a história da Marian também.
Exatamente. O dia 12, na verdade, foi uma proposta feita nesse Encontro Internacional de Mulheres em 2018, lá no Rio de Janeiro, pelo Comitê de Mulheres da Sociedade Iraniana de Matemática. E elas sugeriram o dia 12 por ser o dia em que a Marian Mirzakhani nasceu. Então, na verdade, uma homenagem, e aproveitar o dia para se criar essa iniciativa de celebrar as mulheres na matemática. Porque a gente tem, né, como eu comentei ontem, inclusive, a gente tem o dia 6 de maio, que é o dia da matemática, mas é o dia da celebração da ciência matemática.
Uhum.
E nós temos o 26 de outubro, que é o dia do matemático. É, claro que entram as profissionais do sexo feminino, porém o nome da própria celebração, ela já é um substantivo masculino, né? Então, é muito importante para a comunidade ter esse dia, eu acredito, principalmente para as mulheres.
Uhum. E para as meninas que querem fazer matemática, o que falar para essa moçada, inspirá-las, dizer, olha, bom, a mulher pode ocupar hoje, isso não é lugar comum dizer, qualquer atividade, qualquer área, quer dizer, não há mais...
Pode, mas o que a gente vê às vezes é uma falta de confiança em nós mesmas. Uhum. Esse é o ponto. Ela não só pode, como deve, tem potencial para isso, mas às vezes a falta de confiança não faz com que ocupe. Então talvez esse tipo, e a gente espera que esse tipo de iniciativa faça com que garotas, meninas mais novas, vendo mulheres ali apresentando, falando sobre seus trabalhos, se inspirem para seguir o caminho, se tiverem vontade, é claro. Porque ninguém quer forçar ninguém a ser matemática.
Uhum. Não, claro, é na medida do desejo, mas enfim, encorajar aquelas que já têm esse interesse.
Aquela
é isso.
Já teve o interesse, já é pesquisadora, quem sabe inspirar, trocar experiências para a gente poder criar, como eu disse, ambientes mais inclusivos.
Uhum. Sem dúvida. Agora, a professora Thaís, que organizou a exposição, conta pra gente o que é que as pessoas podem ver nessa exposição a respeito da Méria.
Bem, na exposição, que conta com 18 peças, basicamente, cada uma traz um pequeno take da vida da Méria, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, envolvendo a família e o trabalho. Foram todos materiais que eu, junto com o designer que organizamos, conseguimos junto ao marido dela.
Uhum.
E assim, como eu digo, para mim, a exposição ela é muito especial no sentido de que a cada peça que você olha, a cada foto e a cada frase que a foto traz junto, na verdade não é só uma foto, mas sim uma montagem ou uma desmontagem da imagem da Marian, é possível a gente se identificar, seja homem ou mulher, com aquele momento de vida, ou uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade, ou uma vitória, no caso, porque aparece uma das cenas claramente ela recebendo a medalha.
Uhum.
Mas assim, são peças produzidas com o intuito de desconstruir a imagem da Marian Mizrahi como uma superstar, assim que a grande mídia criou, e tentar mostrar para o público assim, olha, tá bom, a gente não, nem todas seremos medalhistas field, nem todos seremos, mas a gente pode, entende? Ela era um ser humano, ela foi um ser humano, teve a genialidade matemática dela, mas não deixa de ser humano, e como seres humanos a gente também tem que correr atrás e se esforçar, então a gente tentou mostrar todos os caminhos e obstáculos que ela encontrou. Mesmo assim, nunca desistiu, sempre extremamente otimista e perseverante. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes fortes dela também, além da genialidade matemática.
Que bacana, que história bacana. A Marian, então é Mirzahani, né? A pronúncia
Sim.
correta, né? Marian Mirzahani, primeira mulher a ganhar, então, o Nobel da Matemática. Ela morreu aos 40 anos, morreu muito jovem ainda, mas
muito
lutou
jovem.
Contra um câncer de mama por 4 anos. Ela morreu em 2017, né? E recebeu a medalha em 2014.
Exato. E ainda assim continuou trabalhando até o final mesmo com toda essa notícia e respondendo à demanda de mídia, mesmo sabendo e lutando contra o câncer.
Tá, e portanto, é para inspirar, sem dúvida alguma, uma história como essa. É só conferir, tá até o final do mês, no Instituto de Ciências Matemáticas, na USP em São Carlos. Eu conversei com a professora Thaís Jordão, do ICMC, organizadora da exposição. Parabéns pelo trabalho. Ótimo
Obrigada.
Dia das mulheres no próximo domingo, viu, Thaís?
Para todas nós, obrigada.